Paraná em Rede.
Com a chegada dos dias mais frios e a proximidade do inverno, quase todo paranaense já pensa em comer pinhão. Mas aquela casca que se joga fora depois de devorar o produto típico da culinária local pode ajudar a proteger o meio ambiente. Uma pesquisa foi desenvolvida por uma universidade paranaense e já ganhou reconhecimento internacional. Acompanhe a reportagem.
Pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá, a UEM, que trabalham em estudos para minimizar a ação de poluentes que podem causar dano à saúde humana, desenvolveram um material removedor para a substância bisfenol A, ou conhecida também como BPA, a partir da casca de pinhão. O BPA é um poluente encontrado na maior parte dos materiais plásticos e que pode causar câncer. Como destaca o professor Anderson Rinaldi, chefe do Departamento de Química da UEM e um dos autores do estudo.
O bisfenol A, também chamado de BPA, é uma substância química que constitui a unidade básica de alguns materiais que necessitam apresentar de alto desempenho, principalmente plásticos, policarbonatos e resina epóxi, tornando o seu uso muito comum. Devido ao expressivo uso do BPA, faz-se necessário viabilizar alternativas para a remoção desta espécie de lagos, rios, mananciais e até mesmo da água que consumimos. A necessidade de remover o BPA está diretamente relacionada ao fato do mesmo apresentar efeitos nocivos à saúde, tanto que o BPA passou a ser proibido em mamadeiras e outros utensílios infantis, sendo ainda limitado os níveis em outros materiais.
O material criado é um hidrocarvão, que tem a propriedade de absorver, fixar e remover o BPA, como conta o pesquisador.
Acredito que muitos dos nossos radio-ouvintes já ouviram o seguinte: coloque um pedaço de carvão na geladeira para remover o odor. Pois é, guardadas as devidas proporções, é isto que acontece. Pelo fato do carvão ser muito poroso, quando ele entra em contato com as substâncias que apresentam os odores desagradáveis, ele as absorve. Vale ressaltar que este processo acontece com parte de todas as moléculas existentes na geladeira. No caso do nosso material, ele foi empregado como filtro em sistemas líquidos, ou seja, ele foi exposto a diversas concentrações de BPA em diferentes pHs e temperaturas. Os resultados obtidos se apresentaram de extrema relevância e um material muito promissor. Uma aplicabilidade deste material seria o emprego dele em filtros para a remoção de BPA em água, inclusive para o consumo humano.
Além disso, a produção deste material é uma solução sustentável.
Nos dias atuais, existe uma cadeia de produção do pinhão, definida pelos produtores como sendo de manejo sustentável, fato que garante a produção do pinhão por gerações. Além disso, o que seria aproveitado desta agroindústria para a produção do hidrocarvão seria o resíduo, ou seja, as cascas. Desta forma, a produção do hidrocarvão estaria agregando valor comercial ao resíduo, ou seja, o que seria descartado se torna matéria-prima para a produção de um material ambientalmente correto, com aplicabilidade e potencial de comercialização.
O estudo foi publicado na revista científica Journal of Hazardous Materials, que está entre os 10 mais importantes do mundo na área de ciências ambientais. Agora, a equipe avalia a capacidade do material na absorção de outros poluentes, o que deve fortalecer o pedido de patente. Repórter Amanda Yargas.
A partir desta quarta-feira, as prefeituras de Guaratuba e Matinhos, no litoral do Paraná, vão realizar barreiras restritivas nas entradas das duas cidades para evitar o fluxo de turistas durante o feriado de Corpus Christi e segurar o avanço da nova onda de Covid-19. Só podem passar pelas barreiras veículos emplacados no município e em qualquer cidade do litoral, moradores com comprovante de endereço ou pessoas de fora que comprovem vínculo de trabalho no litoral. E quem adere à fatura digital da Copel ajuda no combate à pandemia de Covid-19. Segundo o superintendente comercial da Copel, João Assir Bonatti Júnior, as adesões à fatura digital e ao débito automático em conta se transformam em doações.
Toda vez que um cliente faz adesão à fatura digital e ou adesão ao débito automático, a Copel reverte essa adesão em donativo para o combate ao Covid dentro do estado do Paraná. Até então, as adesões que foram realizadas, que deram aí os 400 mil pedidos, resultaram na doação de 10 respiradores e 11 ventiladores de beira de leito para auxiliar os pacientes aqui no nosso estado. Então, além do cliente fazer uma adesão de algo que vai trazer o seu benefício, ele acaba ajudando o nosso estado na campanha de combate ao Covid-19. Eu convido a todos os clientes da Copel a fazerem adesão à fatura digital, a fazerem adesão ao débito automático e usufruir da facilidade que a Copel tem colocado à disposição, bem como os nossos meios digitais para a solicitação de serviços, sejam eles de ligação de unidade consumidora, emissão de uma segunda via e etc. Todos podem ser feitos através da agência virtual, do WhatsApp ou através do próprio call center, seja com o atendente ou da nossa unidade audível.
Saiba o que faz um Conselho Municipal da Mulher e qual é a importância dele. Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, acaba de criar um. E o Tribunal de Justiça do Paraná incentiva municípios a seguirem o mesmo caminho.
A Prefeitura de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, está criando um Conselho Municipal da Mulher. O órgão vai ser composto por representantes do Poder Executivo e da sociedade civil com o propósito de fortalecer as políticas públicas de igualdade entre os gêneros na cidade. A secretária de Assistência Social de Pinhais, Rosângela Batista da Silva Duarte, conta quais as ações o Conselho vai desenvolver e o impacto esperado.
Fiscalizar o cumprimento de leis, propor programas que garantam atendimento especializado às mulheres, formular diretrizes com a defesa e promoção dos direitos da mulher, a eliminação de discriminação para sua plena integridade na vida socioeconômica, política e cultural na sociedade. Entendemos que hoje temos uma sociedade que as mulheres, em muitas situações, se sentem fragilizadas, desassistidas. Acreditamos que estaremos contribuindo com mulheres mais seguras, empoderadas e possibilitando autonomia para as tomadas de decisões.
Bruna Monteiro Rosa, assessora da CEVID, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Paraná, considera indispensável que cada município tenha um conselho voltado aos direitos e às necessidades das mulheres.
O Conselho Municipal é um espaço em que tanto a sociedade quanto o poder público, por meio de seus representantes, podem propor, opinar, votar, atender denúncias, fiscalizar e contribuir com a criação e melhoria das políticas públicas. A existência de um Conselho Municipal da Mulher é de suma importância. É um espaço fundamental para a construção das políticas públicas em prol das mulheres. E ainda, sendo um espaço aberto à participação dos diversos movimentos, traz com certeza uma representatividade importantíssima para discussões e debates. A implantação, portanto, dos Conselhos Municipais dos Direitos das Mulheres consiste em uma importante estratégia para que os municípios somem esforços na construção coletiva de projetos e programas que estimulem a administração pública, municipal e a sociedade civil na defesa da igualdade de direitos, no enfrentamento da violência e no desenvolvimento econômico, político e social das mulheres. Por essa razão, é fundamental o engajamento da comunidade e do poder público para que mais conselhos sejam mobilizados e constituídos.
Ela defende que os conselhos são um espaço de escuta, onde o poder público entra em contato com o que pensa o cidadão e que contribuem para a construção de políticas públicas mais efetivas.
É necessária a promoção dos espaços de fala, das audiências públicas, para maximizar a atuação da população no processo de criação das políticas públicas, permitindo que sejam ouvidas as necessidades, que sejam trazidas as particularidades, as problemáticas, para que então o poder público possa traçar o melhor curso de ação no combate a elas e cumprir seu papel de protetor de direitos. Esses espaços também oportunizam a sensibilização e conscientização da comunidade acerca de questões relacionadas à desigualdade de gênero, aos direitos da mulher e à violência doméstica, contribuindo para a prevenção desses crimes e para a democratização do acesso à justiça.
A criação de um Conselho Municipal da Mulher pode ser proposta por qualquer cidadão ou entidade representativa por meio de um anteprojeto de lei. Para saber mais, acesse o Guia para a Criação dos Conselhos Municipais do Direito da Mulher e o Guia para a Criação e Funcionamento dos Conselhos Municipais de Direitos Humanos. Os dois documentos estão disponíveis no site da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. Repórter Amanda Iargas.
E o Paraná Clube perde para o Ipiranga na estreia da Série C do Brasileirão. As informações do esporte agora com Anderson Luiz.
Esportes.
O Paraná Clube não iniciou bem na Série C do Campeonato Brasileiro. O tricolor da Vila foi derrotado por 2-0 para o Ipiranga no estádio Colosso da Aragoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul. Mikael e Revson marcaram os gols do Canarinho. O próximo desafio do time paranista na competição será no sábado, dia 5, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, às 7 horas da noite, na Vila Capanema. O Coritiba empatou fora de casa com o Internacional no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil Sub-20. O Coxa saiu na frente com gol de Luizão. O Colorado chegou ao empate com Matheus Cadorini. O Inter ainda teve um pênalti ao seu favor e o goleiro Rafael William defendeu. O jogo da volta acontece na próxima sexta-feira, às 13h15 da tarde, no estádio Couto Pereira. Quem vencer avança para a final. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O time de futsal do Corinthians ainda não conseguiu retornar ao Brasil. Alguns jogadores e integrantes da comissão técnica testaram positivo para o novo coronavírus durante a disputa da Copa Libertadores da modalidade no Uruguai. O último jogo do time foi no dia 22 de maio, buscando o terceiro lugar da competição, quando foi derrotado por 3-1 para o Delta Tequero da Venezuela. Os contaminados precisavam ficar, pelo menos, 10 dias isolados antes de retornarem ao Brasil. Prazo já cumprido, mas mesmo assim ainda não há liberação para a volta para São Paulo. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.